Nós temos estudado na palavra de Deus e hoje eu vou encerrar essa série de mensagens sobre uma fé deficiente ou uma fé insuficiente. Nem todo tipo de fé é aceito pelo Senhor Jesus e pelo nosso Deus Pai. Nem todo tipo de expressão religiosa é recebida como algo que chega ao coração do Senhor. E isso fica claro no texto base que a gente começou a estudar e depois a gente tem usado outros textos, mas eu gosto sempre de lê-lo para dar o embasamento do que a gente está falando. E o texto base é João 2, versículos 23 a 25, onde a palavra do Senhor diz assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aqui nesse texto, então, João vai começar a desenvolver a ideia de que muita gente, vendo os sinais, os milagres que Jesus havia feito, diziam: esse aqui é o Messias. Mas na prática, quando Jesus olhava para eles, ele dizia: olha, não confio nesse tipo de fé que eles estão expressando. E a gente viu vários tipos de fé que Jesus não aceitou, não é? Aquela que não coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor não aceita. Se Jesus não for o Senhor, o dono da tua vida, se ele for apenas aquele que cuida de um pedacinho da sua vida, esse é o tipo de fé que o Senhor não aceita. Se você coloca as suas ideias, os seus pensamentos, a sua teologia acima, a sua interpretação acima da simples palavra e declaração de Deus sobre a nossa vida, então tem alguma coisa errada. Mas eu quero terminar com um dos textos mais complicados do Novo Testamento, porque ele é chocante, e ele se encontra lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, e eu queria que você acompanhasse essa leitura e pensasse quão chocante é esse texto, porque essa é uma cena que está sendo retratada, a cena do juízo final, a cena do encontro do Senhor com a sua igreja, em que todos vão de se apresentar diante dele, e ele vai destinar, conforme a palavra vai nos dizer, não é? Ele vai destinar alguns para o céu, né, para aquela comunhão eterna com ele, e outros para o inferno. E nesse contexto, Jesus faz uma revelação incrível, e ele vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não sei como é que você reage a esse texto, mas eu sinto que ele é tremendamente impressionante, chocante. E talvez ele retrate a pior forma de se viver uma fé deficiente e insuficiente, que é quando temos um compromisso maior com as práticas litúrgicas do que com a essência da fé. E é disso que Jesus está falando. Ou seja, quando nós estamos praticando uma fé que ela tem forma bonita e correta, mas ela não tem dentro do nosso coração a essência reconhecível do Senhor Jesus. E para mim foi isso que Jesus queria ensinar, quando ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Agora, isso era uma expressão muito forte, porque declarar Senhor Jesus era uma profissão de fé. Só se declarava Senhor a César. E uma das razões porque alguns dos cristãos foram martirizados foi porque no culto ao imperador eles tinham que declarar César como senhor absoluto das suas vidas, como uma divindade com direito à sua alma. E os cristãos diziam: eu só tenho um Senhor, e o Senhor chama-se Jesus Cristo. E alguns foram condenados à morte porque declararam Senhor Jesus e não César. E então, de repente, isso fica mais chocante quando a gente lê a história e diz: como então alguém que faz uma profissão de fé como essa, naquele contexto, o Senhor pode dizer: olha, não reconheço esse homem, não reconheço essa mulher? E a razão é que uma profissão de fé sem o compromisso com o Cristo dessa profissão e a vontade dele em nossa vida revelada nas Escrituras Sagradas é algo tão superficial que não tem valor aos olhos do Senhor Jesus. Dizer Senhor Jesus, praticar algumas coisas que representam a fé, não significa que Jesus seja o Senhor da nossa vida. É isso que esse texto está dizendo. E eu fico pensando, quantos são os cristãos espalhados pelo mundo que declaram a sua fé em Jesus? Daqui a pouco vai passar pela sua casa um recenseador do governo brasileiro. Ele vai bater na sua porta e ele vai perguntar para você: qual é a sua religião? Você é cristão? Você é muçulmano? Você é budista? Você vai dizer: sou cristão. De que ramo do cristianismo você é? Você se diz protestante, evangélico, católico? Você vai dizer o seu ramo. Agora, nem todo mundo que está respondendo aquela pergunta de fato é cristão, ainda que diga. E nem todo mundo que se diz evangélico, católico, de fato é. E o pior, que não é só a declaração, mas também as práticas. Alguns que participam de alguns atos do cristianismo, celebram o Natal, celebram a Páscoa, participam de um batismo, de um casamento cristão, também não significa que sejam de fato reconhecidos pelo Senhor Jesus. Então, o que é que está acontecendo? Isso gera uma angústia tremenda, porque Jesus está dizendo que se a gente não for capaz de viver a essência da fé, então o nosso coração sempre vai estar vazio, não importa o título que a gente coloque na placa, no rótulo da gente. Anos atrás eu fui visitar uma senhora que estava bastante enferma, e ela estava chegando ao final dos seus dias, e ela sabia disso. E então cheguei na casa dela e vi muitos símbolos religiosos, especialmente do catolicismo, espalhados pela sua casa inteira. A gente podia ver que aquela senhora tinha alguma expressão de fé, e essa expressão de fé estava espalhada pela sua casa. Mas quando eu comecei a conversar com ela, ela disse para mim assim: pastor, eu tenho uma pergunta que me angustia, será que o senhor podia tentar responder essa pergunta? Eu disse, vou tentar. Qual é a pergunta? E ela olhou para mim com aquele olho assim de quem não entende alguma coisa e busca ansiosamente uma resposta. E ela me perguntou assim, por que nós chamamos Jesus de Salvador? E quando ela me fez aquela pergunta, o meu coração se quebrou, porque estava espalhado pela casa dela tantos símbolos religiosos da sua fé, mas a essência da fé, a coisa mais importante da fé, ela não conhecia. E eu me lembro que eu disse para ela assim, sabe, quando alguém vai a uma piscina e tem lá alguém sentado numa cadeira mais alta, com uma roupa diferente, com uma cor diferente, e escrito na cadeira dele, salva vidas, o que é que significa? Ela disse, é simples, pastor, quando alguém cair na piscina e começar a se afogar, ele está lá para mergulhar e tirar aquela pessoa da piscina. Pois é. E se eu disser para a senhora que tem um incêndio e que chegou o bombeiro, o que, que significa para a senhora? Ela disse, ah, naturalmente ele vai entrar naquele incêndio dentro dos seus limites e vai tentar tirar, resgatar alguém das chamas para que não morra ali. E eu falei, olha, é isso que significa Jesus ser o Salvador. Deus lá do céu olhou para mim, para você, e viu a nossa necessidade, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança e sem Deus nesse mundo. E Deus então teve misericórdia de nós, e Ele sabia que a consequência natural dos nossos pecados era a morte eterna, aquilo que nós chamamos de inferno, e Ele se condoeu por isso. E ele então se esvaziou, se fez caber na forma humana, e não só isso, tomou o nosso lugar na cruz, para que toda a culpa desse pecado que nos condena fosse lançada sobre ele, e ele ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que significa Jesus ser o Salvador, é quando Ele vem e a gente o convida para entrar na nossa vida e diz assim, salva a minha vida. A alegria foi que a gente pôde orar por salvação naquele dia, mas a tristeza é que aquela senhora quase beirando a morte não sabia a coisa mais importante da fé. Ela tinha todos os símbolos, ela tinha todas as coisas, ela tinha todas as práticas. Ela dizia, Senhor Jesus. A grande questão que Jesus está levantando é que não são os títulos, as liturgias, as práticas religiosas que fazem a diferença na nossa vida. Eu vou escandalizar alguém aqui, tem muito batista que vai para o inferno, espero que não seja você, porque não adianta dizer que é batista, dizer que é evangélico, dizer que é católico, você precisa de Jesus no seu coração, e Ele precisa ser o Senhor da sua vida, aquele que dirige os seus passos. E tem mais, porque esse texto fica mais complicado. Esse texto diz que não apenas o Senhor não vai reconhecer aqui alguns que dizem Senhor, Senhor, mas Ele vai dizer que naquele dia, quando Ele estiver dizendo, ó, você aqui não, vai embora, vai dizer, eu fiz milagres no nome do Senhor. E outros vão dizer assim, Senhor, eu até expulsei demônios no teu nome. E aí você vai dizer assim, Senhor, que negócio complicado é assim? E aí ele vai dizer, olha, não são nem os milagres, nem os sinais, E ele vai dizer o seguinte: a única coisa que diz se alguém de fato, ao clamar Jesus como Senhor, de fato tem Jesus como Senhor, é se ele está submisso à vontade de Jesus e da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Nem os milagres são sinais. Se eu chamo de Senhor, mas não coloco a sua vontade acima da minha vontade, seja ela o que for, então tem alguma coisa errada na minha vida. Se você chama Jesus de Senhor, mas os seus planos são mais importantes do que aquilo que o Senhor tem para a tua vida, então não adianta. Você vai continuar com os seus planos e longe do Senhor Jesus. Talvez uma das cenas para mim mais tristes que eu já vivi foi uma madrugada que eu fui atender uma família que ligou para mim desesperada porque o seu filho estava endemoniado. E antes de sair de casa, eu orei e falei: Senhor, eu sei que pode se expulsar os demônios, mas se ele não se converte, não vai adiantar nada, porque a Bíblia diz que volta 7 vezes pior. E eu falei: então permita que esse homem fique lúcido quando eu chegar lá para pregar a palavra de Deus. Eu me lembro que eu fui encostando o carro, esse homem estava andando de 4 no meio da calçada, completamente endemoniado. A família dele, olhando pela porta, tinha, sabe aquelas portas antigas que tinha uma janelinha de vidro assim que você abria assim para ver? Então, eu me lembro do papai dele, já um senhor idoso, porque ele já não era tão jovem, olhando pela janelinha e o rapaz andando de 4 e rosnando pelo meio da rua, 4 horas da manhã. E eu encostei o carro ali, e quando eu encostei o carro, o Senhor ouviu aquela oração, ele sentou na beira da calçada, eu desci do carro, chamei-o pelo nome, ele olhou para mim e eu perguntei: você sabe quem eu sou? Ele disse: sei, o senhor é o pastor da igreja do meu pai. Isso. O que é que você está fazendo aí, Walter? Ele olhou para mim e disse assim: não sei, o que aconteceu comigo? Eu falei: eu já vou lhe dizer. Vamos entrar na sua casa. Eu me lembro que quando entramos, estávamos para entrar na casa, o pai olhou para mim, olhou para o filho assim: é para abrir a porta mesmo? Eu falei: é, pode abrir a porta. E aí então entramos, sentei na sala, mandei todo mundo sair da sala e comecei a pregar o evangelho e disse: Walter, Deus está te dando uma oportunidade. Eu orei antes de chegar aqui, olha só a palavra que Deus mandou para você. E comecei a ler, a explicar as escrituras para ele. Ele ouviu tudo aquilo e de repente ele chegou para mim e disse: pastor, eu tenho um sonho. Eu quero ser um cantor famoso. Por isso eu canto na noite. E se for preciso abandonar esse sonho para andar com Jesus. E algumas outras coisas, ele começou a citar aquelas coisas. Então eu prefiro ficar com o diabo. O que a Bíblia está dizendo é que, ainda que eu diga Senhor, Senhor, mas eu não estiver disposto a me render para que Jesus seja de fato o Senhor da minha vida, eu estou fazendo a mesma decisão daquele homem. Porque não é o que planejo que faz a diferença na minha vida, mas é a graça de Deus na minha vida. Não é o que eu desejo. Quantos de nós desejamos tantas coisas, algumas boas e algumas nem tão boas? Às vezes eu tenho vontade de esganar algumas pessoas. Eu não sei você, estou falando a verdade. Não dá vontade? Eu te pegou isso aqui. É verdade. Às vezes eu desejo coisas que não são boas. E você também. Às vezes eu não as faço porque a minha mente, a minha consciência diz: eu vou para a cadeia. ou isso aqui vai ser uma loucura na minha vida, vai ser uma besteira. Mas o que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes a gente não faz essas coisas porque a gente coloca Jesus como Senhor da nossa vida. E sabe, é muito mais fácil eu colocar uma relíquia religiosa no meu corredor, abrir a Bíblia no Salmo 91 na minha casa, passar a mão sobre ela, até que ela está até engordurada a página, tá? E dizer, olha, Jesus é meu Senhor. Ele está dizendo, você não entendeu nada. Eu preciso estar aí no teu coração e mandar na tua vida e determinar os caminhos para você. Porque mesmo que você faça um milagre, porque não importa o que você faça, ainda que seja grandioso, ou mesmo que seja em nome de Jesus, se Ele não for o seu Senhor, Ele vai dizer, não conheço você. Porque Ele não reconhece esse tipo de fé como suficiente, na verdade ela é insuficiente e deficiente. E o pior é que além de deficiente, esse tipo de fé torna-se um engano que nos leva para o inferno, porque a gente acha que aquelas práticas, aqueles costumes, aquelas palavras, aqueles gestos, aqueles lugares são suficientes, e Jesus está dizendo, não é, eu sou suficiente. Existem algumas práticas dentro do meio evangélico, por exemplo, a libertação. Você tem que confessar o pecado do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô, até a quarta geração. Eu falei, se o coitado não conheceu ninguém, está perdido, não vai poder ir para o céu, porque não confessou o pecado de todo mundo, vai ser infernizado o resto da vida. Jesus é suficiente. Mas Jesus, só Ele, não as práticas. Tem tantos cristãos no mundo, mas quantos são só um invólucro vazio com um rótulo sem nada dentro? Existe um cristianismo nos dias de hoje totalmente adaptado à cultura e não à palavra de Deus, e esse cristianismo adaptado à cultura e não a palavra de Deus, não entendeu ainda que o príncipe do curso desse mundo, conforme está lá em Efésios, é o príncipe das potestades do ar, Satanás. Ele que está ditando o curso desse mundo. E quando eu começo a viver esse tipo de cristianismo amalgamado com a cultura e não firmado na palavra de Deus, ah, por quê? Não, porque eu acredito que Jesus seja assim, porque eu penso que é, querido, leia a palavra, porque aquele que não cumprir a vontade do Pai, está fora, mas esse aqui era, não interessa, pode ter feito até milagre. E eu vejo isso como tão perigoso nos nossos dias, porque tem muita gente brincando de ser cristão e de fato não é. E aí o verso 23 é chocante. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Querido, se você nasce no cristianismo e foi batizado na infância, ou foi batizado quando adulto, mas não deixou Jesus ser Senhor, então quero dizer que esse batismo não significa nada para você. Declarar-se cristão, mas não se deixar moldar pela vontade de Deus e pela palavra de Deus é engano. Por isso hoje Jesus quer confissão de senhorio com compromisso absoluto. Muitos enganam-se pensando que a prática de atos religiosos, mesmo as manifestações de poder sem a verdadeira espiritualidade, podem fazer diferença. Mas Jesus vai dizer: olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E a grande lição aqui é que não são os atos religiosos que demonstram a fé suficiente. E aí você vai me perguntar, como eu perguntei para esse texto, como é que pode ser isso? Como é que alguém pode anunciar o Evangelho e não ter Jesus? Como é que pode orar por milagres e milagres acontecerem e não ter Jesus? Como é que pode expulsar um demônio e não ter Jesus? E aí eu vou descobrir uma coisa tremenda, que eu quero glorificar o nome do Senhor com essa coisa tremenda que eu descobri. Sabe por que isso acontece? Porque o nome do Senhor Jesus e o Evangelho desse Cristo é poderoso. E pela misericórdia de Deus, Ele revela a sua grandeza. Não é a demonstração da fé que faz isso, mas é o nome glorioso de Jesus. Sabe, eu conheço gente que está indo para o céu porque Jesus é o Senhor da sua vida, mas que quem anunciou o Evangelho está indo para o inferno. Porque a Bíblia diz que aqueles que nos deixaram é porque nunca foram de verdade, senão não teriam nos deixado. E tem alguns que anunciaram e deixaram. Mas esses aqui estão firmes, porque Jesus é o Senhor. E você diz: como pode? Eu vou dizer: pode, porque o nome de Jesus é poderoso, o Evangelho é poderoso. Há um sermão incrível do Padre Vieira, muito antigo, né? Mas eu acho muito bonitinho aquele sermão. Ele fala da parábola dos solos, e ele diz assim: que uma semente foi lançada sobre o solo duro, e que veio, né, a ave do céu e arrebatou aquela semente. E aí o Padre Vieira, naquele sermão, eu acho lindo, ele diz assim: sabe por que que o inimigo arrebata essa semente? Porque o Evangelho é tão bom, mas tão bom, que se ficasse lá, daria fruto. Não está na Bíblia, é a ideia dele, mas que é bonita essa ideia, porque tem tudo a ver com esse texto. O nome de Jesus é poderoso, a graça de Deus é infinita, o amor de Jesus é maior que a dureza do coração de um mensageiro. Talvez alguém vai dizer assim: e aqueles que expulsaram o demônio? Esse é o poder do nome de Jesus e a demonstração da sua graça. Lá em Marcos 9, 38, 40 até 41... diz assim: mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Ele não fazia parte do secto de Jesus. Ele somente ouviu dizer que o nome de Jesus era poderoso. E Jesus diz: não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida: pois quem não é contra nós está a nosso favor. E eu digo a verdade: quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Já aconteceu nos tempos de Jesus. E os milagres? Esse é o poder do nome de Jesus e a revelação das suas misericórdias. Eu me lembro de um milagre que aconteceu aqui na igreja, e eu tenho que confessar que o milagre não teve nada a ver com quem orou, porque fui eu que orei. Eu estava num culto, numa quarta-feira, aqui na igreja, e a mamãe de uma senhora disse: pastor, o senhor tem que orar pela minha filha, eu tenho certeza que o senhor, se o senhor orar, ela vai ficar curada. Eu disse: meu Deus do céu, ora lá ela, não é? Como eu não tenho essa capacidade. E a mulher ficou me enchendo o tempo todo para que eu fosse orar para a filha. Quando eu cheguei perto da filha, a filha já estava sem graça, porque a mãe já tinha enchido a paciência dela, que queria que eu orasse por ela. E ela olhou para mim com aquela carinha assim e disse: essa é minha mãe. E eu disse: vou orar por você. E orei. E a mulher não ficou boa. Eu fui para casa me sentindo o pior pastor da face da terra. Mas sabe o que eu aprendi? Que não é a fé do mensageiro que faz a obra, é o nome de Jesus. Ele que é poderoso. E se tivesse uma fé que estava operando, era da mãe, não era minha nem da filha. Mas acima disso, era Jesus. E essa é a grande certeza, porque a nossa resposta vem só dele, e se nós não fizermos dele o Senhor da nossa vida, não importa o que a gente faça, ou quais sejam as relíquias. E aí Jesus conclui, e eu vou terminar essa mensagem com essa frase final: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aqui a gente fica pensando, mas que mal? Estão falando, estão tendo lá os seus rituais. É porque quando nós estamos comprometidos com o Senhor e a sua vontade, mesmo que cheios da forma, da religiosidade, nós revelamos quem nós somos: pecadores. E em algum momento vai ficar claro, pelos frutos que vamos produzir, o que de fato tem no nosso coração. Sabe, uma pessoa pode manter os seus fingimentos, os seus disfarces, mas chega o dia em que tudo isso aparece como é, e os disfarces desaparecem. A gente pode enganar os homens com as nossas palavras, atos e até pensamentos, mas a Deus não se pode enganar, porque Ele vê o nosso coração. Simplesmente porque a fé sem a prática é uma contradição, e o amor sem obediência é uma impossibilidade. A verdadeira espiritualidade não está nos ritos que praticamos, no rótulo que colocamos, mas a maneira como Jesus tem recebido de nós permissão para transformar poderosamente as nossas vidas, a nossa natureza, o nosso jeito de ser, é que faz diferença. De repente, você vai se tornar humano. Mas você não era? Não, você era um humano corrompido. Mas Jesus vai transformar você naquela humanidade que Ele tem como propósito para a sua vida. Ele vai mexer no teu coração para você aprender a ser marido. Mas eu já sou marido. Não, você vai ser um marido cheio da graça de Deus. Vai ensinar você a ser esposa. Como? Já sou. Não, mas uma esposa cheia da graça de Deus. Gostei da tua palavra aqui: maior pai do mundo, maior mãe do mundo. Todo mundo quer ser maior pai, maior mãe do mundo, e logo vai descobrir que não é. Mas a gente tem como olhar para cima e aprender a ser o melhor pai e a melhor mãe do mundo com Ele, e ser transformado cada dia. Mas eu posso olhar para cima e aprender a ser o melhor filho, a melhor filha, o melhor profissional, porque é isso que significa deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Espiritualidade sem compromisso com Jesus como Senhor e Salvador é, segundo a Bíblia, enganar-se a si mesmo. Queria terminar essa mensagem agora orando por você, como a gente sempre